Então, está todo mundo emocionado com o Tesouro IPCA mais 7%. Não sei se no momento está 7, 6, 6,5%, não sei. Mas ficou todo mundo emocionado aí com o Tesouro IPCA mais 7%. E eu sempre falo que é emoção, vai ao teatro. Botou emoção em investimento, é ferro. Mas é bem pior do que isso, né? Como a gente vai ver nessa live. Isso aí basicamente não representa nada, né? É óbvio, óbvio. Cara, vocês têm que criar uma defesa, uma autodefesa, tipo luta, que é o seguinte. Começou todo mundo a falar e se emocionar com alguma coisa, é ferro. É ferro. Juntou manada perdedora, corretora, analista, mídia, e começa a falar de um negócio, youtuber, influencer, começa a falar de um negócio sem parar, é ferro, 100% das vezes. 100%. Eu não estou dizendo que Tesouro IPCA é ferro, não, nunca. Tesouro IPCA é um investimento em renda fixa, bom, bastante viável para guardar o seu dinheiro lá para longo prazo e tal. É emoção e achar que tem oportunidade, que todo mundo vai ficar rico, é que é sempre ferro, né? Então, sinto muito, mas não vão embora. Eu sei que o título da live já sabem que é um clickbait, mas não vai embora. Você vai se dar melhor aqui do que com os que ficam te enfiando essas coisas. Fica aí, dá uma chance. Dá uma chance que você vai se dar bem. Então, o primeiro conceito que, infelizmente, porque eu sempre falo, as pessoas confundem, quando eu falo não acompanhar o mercado com não estudar nada e não saber o que está fazendo. Não, você tem que saber pelo menos o básico. Então, se você souber o que é taxa de juros, taxa livre de riscos, já vai dar uma ajudada para você não ficar se emocionando e entender que nada está acontecendo. A taxa livre de risco é a taxa de retorno mínima considerada segura em investimento, geralmente associada a títulos da dívida emitida pelo governo. Não existe nada 100% seguro, mas em teoria, os títulos da dívida do governo seria um investimento que seria a base, né? Como o CDI é a base, Aquilo ali é o zero e a partir dali, e aí nesse caso a gente falaria em Tesouro Selic, não Tesouro IPCA, apesar que o IPCA é mais recomendado para você investir, o Selic é mais para dinheiro com prazo, mas o Selic não tem marcação a mercado, ele não tem volatilidade. A partir dali é o zero. Qualquer coisa, ou seja, ninguém, nenhum banco, nenhum governo, nenhum nada vai te oferecer nada além daquilo sem trazer risco junto. Você tem que entender que o mercado não está aí para fazer caridade. Então, se o Tesouro IPCA paga mais, tem uma razão para ele pagar mais. Ele não paga mais para fazer uma caridade para você ou para te dar uma oportunidade. Como vocês podem ver, por exemplo, a taxa de risco norte-americana, taxa livre de risco, tende a ser a menor que a do Brasil. Ah, então o Brasil é uma oportunidade? Não. A economia dos Estados Unidos é mais consolidada, é um ambiente mais sólido, então ela não precisa pagar tanto quanto o Brasil para atrair investimento. Se eu vou botar dinheiro nos Estados Unidos e no Brasil e paga a mesma coisa, eu só vou botar nos Estados Unidos. Agora, o Brasil começa a pagar mais, ou seja, atrair investimentos para o Brasil é mais caro do que para os Estados Unidos. Eu, governo brasileiro, tenho que pagar mais para o dinheiro vir para cá do que os Estados Unidos. É óbvio. E, além do risco maior que tem no Brasil do que nos Estados Unidos, tem uma inflação maior também. Então, o Brasil paga mais porque tem uma inflação maior e porque tem risco maior. Você tem até investidores, fundos, o que seja, que são especializados em pegar parte do dinheiro deles e comprar junk, comprar título de governo quebrado, não sei o quê. Por quê? Ele, obviamente, não vai botar todo o dinheiro dele naquilo, mas ele tem uma perspectiva de retorno muito grande, com um risco muito grande também. Então, ele sabe que não está tendo nenhuma oportunidade enorme, apenas ele está assumindo um risco maior em troca de um retorno maior. Então, pensem só isso. O Brasil, para atrair investimentos, tem que pagar mais do que os Estados Unidos, do que a Suíça, do que o Japão. Mas tem que pagar menos que a Venezuela. Ninguém vai botar dinheiro na Venezuela se não tiver um potencial de retorno maior que do Brasil. E bem maior do que dos Estados Unidos. Então, tudo se equilibra. Estabilidade da economia, inflação, risco e tal. Não existe nenhum governo, nenhum banco, nenhuma empresa, porque as empresas podem lançar debêntures e o que for, vai te dar uma taxa maior do que ela merece. Não vai. Não vai. Ninguém faz caridade maior do que ela consegue. Eu só vou te dar mais taxa porque é a forma que eu consigo arrumar dinheiro. Se eu consigo arrumar dinheiro com uma taxa menor, eu vou dar uma taxa menor. Não tem nenhuma mágica nisso. Vocês têm que entender o básico de investimentos para parar de ficar que nem um bobão. IPCA mais 7%, oportunidade, não sei o quê. Né? Sabe, não tem nada acontecendo nunca. Na renda fixa, então, nunca está acontecendo absolutamente nada. Nunca. Tudo está sempre sendo feito. É quase que matemática básica, está sendo feito, analisando risco, inflação e tal, e sai exatamente o que tem que sair. Não existe nenhuma oportunidade no mercado financeiro. A única oportunidade que existe no mercado financeiro é você levar ferro. Os riscos sempre correspondem aos retornos ou são desproporcionais ao retorno. O que você pode achar é risco desproporcionalmente maior que o retorno. Você não vai achar retorno desproporcionalmente maior que o risco, porque ninguém está aqui para te fazer caridade. Pode estar aqui para tentar te enganar. Isso pode. Para te fazer caridade, ninguém está. Podem te oferecer um retorno menor do que o risco. Golpe, por exemplo, é isso. Pirâmide e tal. Agora, te dá um retorno maior que o risco, isso ninguém vai te dar. E ninguém vai te doar dinheiro, ainda mais em renda fixa. Ou você aceita que é um idiota e para de ir atrás de oportunidades e achar que é esperto, ou vai virar um idiota mesmo de verdade, doando seu patrimônio para o mercado. A única coisa que está acontecendo é um bando de gente achando que existe oportunidade, trocando dinheiro de lugar, passando para cá, passando para lá, e pior, fazendo trade com tesouro direto, que é um instrumento péssimo para fazer trade. Trade já é ruim. Trade usando tesouro direto, então, é uma idiotice total. E cada vez que você gira patrimônio, uma parte vai para o mercado. Daqui a pouco a bolsa volta a ficar boa, daqui a pouco não sei o quê, e você vai girando, sempre comprando no topo e vendendo no fundo. Esses dias mesmo, postou lá na Baixa.com, o sujeito que queria diminuir o percentual dele em FIIs. Quando o sujeito posta isso, eu já sei que os FIIs estão em queda. Então, aí faz toda uma análise, mas não tem análise nenhuma. Eu quero investir menos em FII porque os FIIs estão em queda. Eu não estou falando que tem que investir em FII ou não, mas A única coisa que você não pode fazer é investir em FII quando estão em alta e não investir quando estão em queda. Se você vai investir ou não, tanto faz. É tipo, você não é obrigado a ter Vale, cada um decide, mas não pode é não querer ter Vale quando está 10, mas querer ter Vale quando está 100, que é como vocês funcionam, induzido que são por mercado, mídia, analista, youtuber, tudo isso, vocês só vão fazer isso. Ninguém gosta da Vale quando ela está R$10. Nem eu gosto, também não gosto, não. Acho uma porcaria, teve crise, Brumadinho, sei lá o quê, Mariana, um dos dois, e vai falir, não sei o quê, eu acho péssimo. Eu gosto da Vale quando ela está R$100. Mas ou você desenvolve um método como o nosso Baixa System aqui e segue e se afasta do mercado e compra o que ele mandar, ou você vai passar o resto da vida comprando no topo e vendendo no fundo, comprando no topo e vendendo no fundo e doando o teu dinheiro para o mercado. O CDB está pagando muito além do CDI. Banquinho pagando 180% do CDI. Banco com dificuldade em captar e risco maior. Nenhum banquinho paga CDB de 120, 130, 140 porque ele quer te fazer caridade. O pior lugar para você botar dinheiro é banco com dificuldade em captar dinheiro. Porque, veja que banco pequeno, todo ano quebra um, quebra dois. Não sei. Ah, o FGC. FGC é para proteger os bancos. Você pode receber, pode não receber, pode receber 2 anos depois, pode não sei o quê. Então, quando o cara fala metido esperto que arrumou um CDB de 120, 130, 140, não tem oportunidade nenhuma. Nenhum banco vai pagar mais de 100% do CDI se ele não precisar pagar. Ele só paga porque ele precisa, porque ele tem dificuldade de captar dinheiro, você está botando dinheiro num banco com risco. Tesouro direto pagando mais, como agora 7%, não sei o quê. Mais inflação e mais risco no país. O mercado está captando mais risco no país, a inflação está mais alta. Você está recebendo exatamente a mesma coisa. Sempre. Em renda fixa, a renda fixa ela é sempre exatamente a mesma coisa. O que muda é a inflação e o risco do país. Mas você vai receber exatamente a conta que considera essas coisas. Então, se você está recebendo mais, é porque tem mais risco e mais inflação. Então, você não está recebendo mais nada, na verdade. Está tudo sempre equilibrado. As ações, elas rendem, podem render bem mais que o CDI, porque também pode ter retorno negativo. CDI é a taxa básica que os bancos pagam. X% garantido ao mês. Quem está te oferecendo não sabe o que está fazendo, não é golpe. Sempre. Não tem lanche de graça. Ninguém vai te doar dinheiro. Ou você aceita isso, ou vai ser ferro. E você não sabe o que está fazendo. Se você está emocionado com o Tesouro IPCA mais 7% e acha que é uma oportunidade, fica falando e fica lendo essas coisas, você não sabe o que representa IPCA mais 7%. Porque se você soubesse, você sabia que não tem nada acontecendo. O Tesouro IPCA paga exatamente o que ele tem que pagar naquele momento sempre. E sabe o que é pior? O Thiago que está aí, ele sabe disso. 100% das vezes, lá no site, que o cara vem todo emocionado, que o CDB, que ele pegou um CDB que está pagando 140%, você vai ver, tem R$2.000 no CDB, ele vai ganhar R$13 a mais. Porque quem tem dinheiro mesmo entendeu, provavelmente já entendeu essas coisas. Você está investindo baseado em dica, oportunidade, youtuber, analista, você não tem a mínima ideia do que você está fazendo. Você não sabe como funciona o Tesouro Direto e muito menos o Tesouro IPCA. E você não sabe o que é renda fixa. Tem um vídeo meu, renda fixa, você está fazendo isso errado, que eu explico direitinho o que é renda fixa. Renda fixa é estacionamento de dinheiro para que se tente, é uma tentativa que o dinheiro não perca poder de compra, desde que você não tire nada nunca. Você tem uma chance dele não perder poder de compra se a inflação não for muito alta. Quanto mais alta a inflação, mais difícil que a renda fixa mantenha o poder de compra do dinheiro. É só isso. Ela tem as seguintes utilidades: caderneta de poupança para reserva de emergência, tesouro Selic para dinheiro com prazo e tesouro IPCA, estacionamento de dinheiro para diminuir a volatilidade de seus investimentos, para você conseguir ficar na renda variável e ter uma reserva maior num dinheiro mais seguro. E se, sem você tirar um real, manter o poder de compra 5, 10 anos depois, já está bom demais. Renda fixa não é investimento, o dinheiro não vai crescer. Se você botar dinheiro na renda fixa e aportar todo mês, vai crescer. Óbvio, mas porque você está aportando. Agora, se você botar 100 mil reais na renda fixa e deixar lá quieto, não botar mais nada, daqui a 10 anos, se aqueles 100 mil reais comprarem a mesma coisa, dá uma festa, porque provavelmente não vai comprar a mesma coisa. Pode ser que compre um pouquinho menos se a inflação não for muito alta. Se a inflação for extremamente alta, provavelmente vai comprar menos. Se você não tirar nada, se você tirar, não tem a menor chance. Eu não estou falando aqui que você não pode tirar, não pode gastar, não pode nada. Eu estou tentando que vocês entendam o que é renda fixa e parem de se iludir com as besteiras que falam por aí. Por que tem tanta notícia com tesouro IPCA mais 7%? Indução ao giro, porque aí você compra, vende, tira daqui, bota ali, e quem está criando isso ganha dinheiro com seu giro. Ignorância de mídia e analista, porque nem sempre é mau caratismo, às vezes é pura ignorância mesmo. A maioria, a mídia não, normalmente não tem a mínima ideia sobre o que está falando de investimento. E analista também, a maioria não sabe do que está falando, mas tem um ou outro, ou é por mau caratismo. Ignorância da grande maioria dos investidores que não sabe o que é renda fixa. E atentem para isso. O governo, ele taxa o lucro na renda fixa. Todos nós sabemos isso, vocês sabem isso. Você botou tanto, tirou tanto, ele taxa o lucro. Só que para o governo, inflação é lucro. Se você botou 100 e tirou 120, 20 é lucro. Não importa se nesse período teve 10 ou 15 ou 20 ou 30% de inflação. Então, quanto maior a inflação, mais imposto se paga na renda fixa. Para o governo só interessa que você botou 100 e quanto você tirou. O quanto você tirou a mais é lucro, ele vai taxar lá no momento 15%. Quanto maior a inflação, mais vai aumentar o seu dinheiro na renda fixa em termos nominais, não reais. E mais ele vai cobrar imposto. Então, não tem oportunidade nenhuma, muito pelo contrário, muitas vezes piorou. Muitas vezes, quando a renda fixa está pagando mais nominal, ela está pagando menos real. Nominal é isso, IPCA mais 7%, mas o que é real? O que você ganhou mesmo? Não sei. Não sei. Então, para o governo, inflação é lucro. Ele não está nem aí que é inflação. Para ele é lucro, ele taxa. O retorno da renda fixa é o retorno nominal menos a inflação, taxas e impostos. Esse é o retorno real. Esse negócio que a inflação, a renda fixa está pagando 18%, está pagando não sei o quê, isso é nominal, isso não quer dizer absolutamente nada. Você tem que diminuir daí a inflação, as taxas e os impostos. E mesmo assim, como eu falei lá atrás, mesmo que você ganhe acima da inflação, é porque você pagou risco. Não é de graça. Você pagou risco, que poderia se dar mal. Como é os banquinhos pagando CDB de não sei quanto. Pode dar certo? Tudo pode dar certo. Mas você pagou o risco daquele banquinho quebrar e você ficar com o teu dinheiro empatado um tempão, sem render, não sei o quê. O juro reais que paga a renda fixa é o juro nominal menos a inflação. IPCA 7% é nominal, não quer dizer absolutamente nada. Eu não sei. Claro, vocês vão dizer, ah, mas é 7% acima do IPCA. Não, isso não quer dizer absolutamente nada. Isso não quer dizer absolutamente nada. Como eu falei, isso não garante que o poder de compra vai se manter. Pode até acontecer, mas se realmente estiver pagando, é porque há um risco grande por trás. E esse risco pode não acontecer e você se dá bem, como jogar na roleta tem um risco imenso, mas você pode ganhar. Ou pode acontecer, pode vir hiperinflação, pode o governo mudar a regra, pode vir algum tipo de confisco, muita coisa pode acontecer. Então, nunca estão dando nada de graça para você. Deixa de bancar o idiota, ficar achando que é esperto, com uma coisa que todo mundo sabe, que está divulgada em tudo quanto é lugar. Como é que você pode achar que é uma oportunidade, uma coisa que sai no jornal, todo analista fala, toda corretora fala, todo sardinha fala? Como é que pode ter oportunidade que todo mundo sabe e todo mundo faz? Então, só alguns gráficos para vocês entenderem isso. Rentabilidade real efetiva ao ano. NTNB, o Tesouro IPCA, antigo nome. E aí, aqui é a inflação, tá? O IPCA ao ano. Então, vocês vejam que... botou três tipos de taxa, mas para entender, tanto faz. Vocês vejam aqui, ó, tá? Rentabilidade real efetiva ao ano. Ela cai quanto maior a inflação. Porque o governo taxa a inflação. É simples de entender isso. Então, provavelmente aqui, ó, provavelmente não, com certeza aqui, com a inflação de 10%, é IPCA mais sei lá o quê. É não sei o quê pagando 18%, pagando sei lá o quê e todo mundo achando que está ganhando mais. Porque esses números chamam a atenção mesmo. Só que tem mais inflação, é como eu falei. Você tem 100, a inflação é baixa, dali a um ano você tem 105. Aí o governo vai taxar esses 5. A inflação é alta, dali a um ano você tem 120, o governo vai taxar esses 20. Você vai pagar mais. Você vai pagar mais, você vai ganhar menos. Em termos nominais, você vai ganhar mais. Mas em termos reais, você vai ganhar menos. Aqui é um gráfico que o Thiago fez, né? Nós temos a Selic, o IPCA e a rentabilidade líquida da renda fixa. Então, vocês vejam que não há uma relação direta. E aqui, ó, aqui houve uma explosão e ela desabou. Então, aqui também, ó, a inflação subiu muito e a rentabilidade real líquida, né, desabou. Então,
subiu esse gráfico, Basta. Oi? Esse gráfico, primeiro que aí que você falou, essa que caiu, é a época do Covid, que é um período...
aqui tudo bem.
E agora tem um ponto importante aí nessa linha verde, que é a real. Aí está tá considerado 15% de imposto de renda. Se você ficar girando a cada 6 meses, por exemplo, é 22,5%. Se girar até um ano, aí já cai para 17,5%, ou seja...
É, verdade.
Esse é o grande problema também de você girar toda hora, porque você paga mais imposto, aquela tabela de imposto de renda lá sobre o lucro.
Paga mais imposto, paga mais taxa, paga mais erro, paga mais tudo quando gira. Quando gira, já era. É bem lembrado, aqui está 15%. Se girar mais, vai pagar mais imposto. E esse quadro, que é espetacular, que o Thiago também fez, vai explicar isso que eu estou falando. Você tem aqui uma situação parecida com a atual. Selic de 12% com a inflação de 8%. Então, você tem juros reais de 4%. Né? Você pegou a 12, mas você tem 8 de inflação, você ganhou 4. 120 menos 80, você teve 40 de lucro. E aí você teve imposto de 20% sobre o lucro. Lucro de 120, lucro de na verdade, 120 vezes 20%, R$24 aqui. Então, na mesma situação de juros reais de 4%, mas com a Selic a 6 e inflação a 2, você vai ter só R$12 de imposto. Você tem um imposto muito menor, tendo um ganho real aqui de 1,48, aqui de 2,75. Então, apesar de aqui parecer que você está ganhando muito mais que a situação atual, com uma inflação muito menor e uma Selic menor, você está ganhando mais. Por quê? Porque eu vou repetir, para o governo, inflação é lucro. Ele não está preocupado que aqui é 8%, ele vai cobrar sobre esses 8%, enquanto que aqui ele vai cobrar só sobre 2%. Ele inclui a inflação no lucro. Ele não está, como eu falei, você botou 100, tirou 120, 20 para o governo é lucro. Não importa se teve inflação de 15, não importa. 20 para o governo é lucro. Agora, você botou 100, tirou 105, só para o governo, só 5 que é lucro. Ele vai te cobrar muito menos de imposto. E aqui, como eu falei, não há nada mais idiota isso aqui feito por um usuário, que lá o é, do que o trade com tesouro direto. O que é o trade com tesouro direto? É como se você estivesse num ônibus, e aí você desce do ônibus, paga a taxa e impostos, e aí você vai e pega o mesmo ônibus. Então, por quê? Quando você fica vendendo e comprando tesouro direto, você está vendendo e comprando a mesma coisa. Você só fica pagando taxa e imposto. Então, eu falei que hoje era rápido, para o Thiago ficar feliz. Não está havendo oportunidade alguma na renda fixa. Se você entender o que é renda fixa, o que é taxa livre de risco, você vai ver que não está tendo oportunidade nenhuma. Nunca existe oportunidade no mercado financeiro para afegão comum que não tem informação privilegiada. Esquece. Oportunidade que sai no jornal, na mídia, YouTuber fala, corretora fala, não existe. Oportunidade no mercado financeiro é quem tem informação privilegiada. Não chega na gente afegão comum. E normalmente é ilegal. Se ocorrer uma oportunidade de verdade, não sai na mídia e corretor, analista e qualquer idiota sabe. E atrás de oportunidade como supostamente a do IPCA mais 7%, só mostra que você não tem ideia do que está fazendo. E atrás de oportunidade como supostamente a do IPCA mais 7%, é apenas mais uma forma de gerar patrimônio e doar parte dele para o mercado. No final, o que enriquece, como sempre, é trabalhar, aportar e deixar quieto. E não é achar que é esperto ficar girando atrás de suposta oportunidade enquanto doa seu dinheiro para o mercado. IPCA é um dos investimentos que a gente deve fazer. Só que você nem olha quanto está. Quando o teu sistema manda comprar, você compra. Acabou. Você vai comprar diferentes taxas e ele vai servir como um colchão de volatilidade para os seus investimentos em renda variável. É isso, mais nada. E nunca vai ter oportunidade nenhuma. E quando você está comprando mais 7 ou mais 6 ou mais 5, você está comprando a realidade daquele momento em termos de inflação e risco do país. É isso. Quando você compra um CDB de banco, você está comprando a inflação e o risco do banco. Nunca vão te dar nada. Apesar de eu achar que não se deve investir em CDB, ele serve para explicar a situação, para vocês entenderem. O Itaú não paga, paga CDB 100, 101%, 102%, e o banquinho paga 120, não é porque o banquinho é legal e você é o fera esperto que achou esse do banquinho. É porque o risco do Itaú é muito menor que do banquinho. E o Itaú não precisa de dinheiro como o banquinho precisa. Você sempre está recebendo em renda fixa uma conta matemática de inflação, risco e tal. Nunca estão te dando nada. Se você entender isso, já é uma grande coisa para não deixar de ser bobo, alegre e não cair em golpe. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Lucas, é viável comprar token sintético colateralizado para se expor ativos? Tenho a mínima ideia, cara. Eu não sei nem do que você está falando. É, eu tenho um conhecimento pequeno de criptomoedas, fiz até uma live sobre criptomoedas. É, sei mais ou menos comprar lá na corretora e até sei fazer uma wallet online bem simples, mas eu esses detalhes eu não tenho a mínima ideia, não sei nada.
Faz essa pergunta no site, Marco Giovanni, ele vai gostar de responder para você, viu, Lucas?
É, pode ser, o Giovanni vai responder. Sendo que o Tesouro não é obrigado a recomprar meu título antes do prazo, faria sentido eu escalonar meu título em diferentes idades de vencimento? É sardinha isso. É, você vai escalonar em diferentes datas porque você vai comprar sempre o mais antigo. Isso você vai fazer naturalmente. Isso é uma confusão que o pessoal faz e não entende isso. Que aí falam, ah, vai, quando vencer? Não, você vai comprar o Tesouro IPCA sem juros, sem cupom, mais longo. Então, você vai ficar comprando um, e depois vão lançar outra. Aí você vai passar a comprar outra a cada ano, 5 anos, sei lá, eles lançam outra. Então, vai estar escalonado naturalmente. É assim, a gente lida com risco. O Tesouro não é obrigado a recomprar, mas ele tem recomprado, né? Então, você não pode ter todo o seu dinheiro no Tesouro Direto. Você vai ter cadeia de poupança para emergência, você vai ter dinheiro lá fora, vai ter dinheiro em ações, você vai espalhando. Quem quer rolo sempre vai encontrar um. O mercado está sempre arranjando uns trem para transferir o patrimônio das pessoas. Essas pessoas acham que são muito espertas. Sim, é, faz parte do métier do mercado, é, além de te oferecer coisas para você transferir dinheiro para ele, ele faz você parecer esperto. Então, o sujeito que foca no trabalho e ficar aportando e deixar quieto é otário. O esperto é o que está cheio do... Como é que é? Você está deixando dinheiro na mesa, sei lá, você pá, não sei o quê, vai atrás de oportunidade, gain, fala a palavra, não sei o quê. Então, você começou a achar que é esperto, pode saber que você está levando ferro. Segurei a barra mesmo com a queda de ações e fiz durante esse ano. Já um conhecido meu girou e ainda foi parar em aposta. Se fugir do básico ou procurar oportunidade, o ferro vem uma hora. Tudo bem, eu concordo 100% com o que você está falando, só que eu vou te falar o seguinte. Não tem queda nenhuma. Se você acha que o que aconteceu esse ano é queda, talvez você tenha que ter... Você falar a frase, segurei a barra mesmo com a queda de ações e fiz durante esse ano, me preocupa que você não vai aguentar uma queda de verdade. É... Então, esse ano não aconteceu absolutamente nada, nada. Queda não é isso aí, não, hein? Então, vê se você está com mais dinheiro em renda variável do que você aguenta. Qual título resgatar quando precisar? O mais recente é o que investiu, o mais longo que investir? Ué... Você vai resgatar sempre o que está mais próximo do vencimento. Porque quanto mais tempo você fica, mais você ganha. Quanto mais curto, é, mais imposto você paga. Mas então, você, sempre que você tiver que resgatar, você resgata o mais próximo do vencimento. Porque o ideal é você levar sempre para o vencimento. Já estou me sardinhando, diversificando, sem preocupar com cotação, porém ainda me resta algumas sardinhas. Como focar em setores perenes, banco, seguro e energia? O que acha? Eu acho que você deveria parar de usar a palavra perene, porque só usar essa palavra já aumenta a sardinice na sua cabeça. É... Não existe setor perene, isso é uma invenção, não existe nada disso. É, agora, você, não tem nada de errado em você investir em banco, seguro e energia. Tem problema nenhum. Só tem problema usar essa palavra perene. Explicar brevemente a funcionalidade do Baixa System para investir em ações. Ah, o Baixa System é simples. É, você determina o percentual que você quer ter em cada categoria de ativo e dentro de cada categoria em cada ativo, sendo que eu, dentro de cada categoria, boto o mesmo peso para tudo. Não interessa o que você tem, você bota tudo que você quer ter lá e aí uma vez por mês ele vai te dizer o que, que você compra e você compra, só isso. E ele vai preparar o imposto de renda para você, vai mostrar seus investimentos. Agora, é só você entrar lá no Baixa System Ajuda, que ele explica tudo como é que funciona. Como sei que estou minimamente preparado para ter ação? Tive renda fixa a vida toda, porém tenho estudado para entrar na renda variável. É, assistindo minha live. Eu fiz essa live, só que tem muito tempo, eu não sei se eu vou achar. Ela está aqui, ó. Sei lá onde está. É, tinha uma live sobre você estar preparado para ter ações. Pô, será que já passou tanto tempo?
Não, você passou. Sobe, sobe aí. Aí, por que ter ações? É essa aí.
Qual?
Porque aí.
É isso?
Isso.
Então tá aqui, ó. É... Você pode assistir essa live, botei o link aí. É, mas o que você tem que fazer é testar. Não fica com medo. Você pega R$200 e compra ações. O que, que vai acontecer? Nada. E aí deixa os R$200 lá. Daqui a um tempo você compra mais um pouquinho. Você vai lá, pega no Baixa System e bota um percentual pequenininho em ações. Quando ele mandar comprar ações, você compra. Faz isso durante um ano. E aí, você, dali a um ano, você vê se quer aumentar esse percentual ou não. E vai, é assim, só dá para saber fazendo. Quero uma cadela com uma Bibi, como não ser enganado ao adquirir um cão? É, eu não sei porque eu não compro, a mesma Bibi foi adotada, foi um canil que fechou e doaram os cachorrinhos. É... Eu não gosto muito de comprar cachorro, para mim o negócio é adotar, mas sei lá, cara, aí eu não sei te dizer. Você vai ter que procurar um criador de renome, bicho. É isso, né? E se informar, né? A minha opinião sobre a eutanásia... Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre a eutanásia é o seguinte. Médico não tem que participar disso. Médico é para salvar a vida. Se você começa a botar médico para matar, termina errado. E o que acontece? Os locais que permitiram a eutanásia, quando se foi ver, estava se fazendo mais eutanásia em gente pobre, e não deu certo. E, por fim, de certa forma, a eutanásia existe, porque... Quando um paciente não tem mais o que fazer, está no final da vida, muito sofrimento, que os médicos botam morfina e tal, não, é até uma forma de eutanásia. Então, isso aí é muito complicado, porque médico tem que salvar a vida. Olha aí, pergunta do Juliano. A inflação pessoal é realmente bem maior do que a inflação do IPCA, como dizem? Pode ser maior, pode ser menor, pode ser... A inflação pessoal é... Só que diferença faz isso? Nada. O que que te defende da inflação? Trabalhar, poupar em valor diversificado e tal. Se a tua inflação pessoal é maior ou menor que a do IPCA, que diferença faz? Você não tem nenhum controle sobre isso. Live que o Facão vai ser todo sobre marcação a mercado, trade com tesouro direto. É isso aí. Baixa, mas nesse caso, como IPCA mais perder valor, se eu colocar 100 mil IPCA mais agora, levar até o vencimento em 20 anos, é possível que ele perca valor? Claro que é. IPCA é um número, né? IPCA é um número e além do mais, se tiver hiperinflação, como eu falei, o governo vai cobrar sobre a inflação. Então, não há nenhuma garantia de que só porque é IPCA mais sei lá o quê, que vai manter o poder de compra para você. Não tem como haver garantia nisso. É claro que o Tesouro IPCA é a renda fixa que mais chance tem de manter o poder de compra. Isso aí não há dúvida. Mas garantia não há nenhuma. E quanto maior a inflação, menor a chance. Porque mais o governo vai cobrar de imposto de renda. E nós ainda temos o problema que nós... Mesmo assim, nos Estados Unidos tem título perene, mas eles cobram imposto de tempo em tempo. Então, não tem jeito, porque de tempo em tempo eles vão cobrar imposto. Mesmo que você faça tesouro IPCA longo e tal. Mas garantia não há de nada. Mas pode acontecer de manter o poder de compra, pode acontecer até de ter um pequeno ganho, pode. Não estou dizendo que não possa. Mas achar que porque é IPCA mais alguma coisa está garantido que vai ter mais é uma ilusão. Você tem taxas, você tem impostos, e o IPCA é um número. É uma média lá que o IBGE faz e tal. Não quer dizer que o teu poder de compra vai se manter. Renda fixa é estacionamento de dinheiro. Parem de se iludir com renda fixa. Isso não quer dizer que não é para botar dinheiro na renda fixa. Mas renda fixa não rende porcaria nenhuma. Renda fixa é para tentar que o governo não perca, que o dinheiro não perca poder de compra no longo prazo. E, principalmente, para te ajudar a manter renda variável sem vender no fundo. Porque você tem 500 mil, aí a bolsa desaba de verdade, você só tem bolsa, vai para 250. Mas, de repente, você tem bolsa, tem renda fixa, tem dinheiro lá fora, vai para 400. É mais fácil de você não vender no fundo em pânico. Então, apesar da renda fixa, no longo prazo, tender a render mais, menos que a renda variável, o fato de você ter renda fixa pode fazer você conseguir ter um rendimento melhor na renda variável. Obrigado, Bike Carioca. Olha aí, um abraço especial para o Mauro. Tiago tá pistola, Tiago tá sempre pistola. Valeu, André Orsolino, pela enorme contribuição. Gratidão total pelo tanto que o Baixa System facilita o imposto de renda. Espero poder ajudar o Anjo. Está ajudando e muito. O Baixa System, ele monta o imposto de renda para você, só tem que copiar e colar para o programa do imposto de renda. Só isso já é razão para vocês virem aqui na Baixa.com. Vamos ver, olha aí, 20 cadastrados, mais 2 a gente vai fazer sorteio. Vamos lá, pessoal, dá uma força aí. Tesouro Selic seria para dinheiro com prazo e pré-fixado para qual situação? Nenhuma. Pré-fixado é aposta, não se faz aposta em renda fixa, não se faz aposta em nada. Né? Pré-fixado é aposta. Não se usa o pré-fixado para nada. Se você tiver alguma chance, que não tem, mas vamos dizer que você tivesse alguma chance de operar juros futuros. Você vai operar juros futuros. O instrumento para fazer trade com juros é o futuro de juros. É o índice futuro de juros. Não é tesouro pré-fixado. Ah, vou comprar tesouro pré-fixado porque a inflação vai cair, os juros vão cair. Mesmo que você acerte, é uma burrice. Porque se você tivesse essa capacidade, você vai ganhar muito mais com o índice futuro de juros, que é o local onde se faz transação de juros. Tesouro pré-fixado não serve para porcaria nenhuma, serve para nada. Olha aí o Ronaldo Nazário, olha aí. Porra, Ronaldo Nazário podia contribuir com um pouquinho mais, né? Fogo, né? Não é querendo fazer gracinha, mas se for para deixar meu dinheiro na perda fixa, eu prefiro jogar em aposta esportiva, pelo menos tenho mais chance. É, não é querendo fazer gracinha, é falando uma besteira, essa daí tinha que ir pro facão, né? Não aqui, mas... É... Você está só repetindo besteira, a renda fixa tem sua função, aposta esportiva você não tem chance nenhuma, tem zero. Renda fixa serve para reserva de emergência em caderneta de poupança, serve para dinheiro com prazo em Tesouro Selic e colchão de volatilidade em Tesouro IPCA. Repetir frasezinha aparecendo esperto só serve para você levar ferro. Então, depois você vem aqui contar os ferros que você levou. Então, para quem não quer investir em ações somente em renda fixa, é melhor gastar o dinheiro ao invés de investir, já que no futuro talvez você não consiga comprar a mesma coisa. Ai, meu Deus do céu. Ai, só podia ter esse nome, Giovanni.
Não é possível, cara.
Não é possível que você chegou a essa conclusão. Eu não sei nem o que responder, cara. Sim, gasta o dinheiro todo e aí no futuro você vive de quê? Eu não sei nem o que falar, cara. É assim, vai... Clica aqui, ó. Clica aqui em iniciante, roteiro de iniciante. Clica aqui. Levanta aqui o chat. Levanta. E clica aqui e vai estudar, cara. Que você tá perdido demais. Não tem nem o que eu falar, cara. Não tem nem o que falar, assim, para uma conclusão maluca dessa.
Não, uma resposta tem que dar, né? Pô.
Eu dei a resposta. Vai estudar o roteiro de iniciante e sozinho ele vai concluir a besteira que ele está falando. Porque é triste, é triste. Obrigado, Daniel, pela contribuição. Isso tudo não prova que é melhor trabalhar, aportar em Bitcoin e deixar quieto por 10 anos? Sim. Se o Bitcoin nos próximos 10 anos fizer a mesma coisa que ele fez nos últimos 10 anos. Mas qual é a garantia disso? Assim, você não tem a menor noção de análise de risco, né? E se o Bitcoin desabar? E se o Bitcoin desaparecer? Sabe, botar tudo numa coisa só pode dar certo. Claro que pode dar certo. Mas isso não quer dizer que foi certo. Não, o melhor é você diversificar. Qual é a graça dos dividendos sintéticos e a nova modinha? Nenhuma graça. A graça é que as corretoras, os agentes autônomos que induzem você a fazer isso estão ganhando dinheiro em cima de você. Então tem muita graça para quem oferece essas coisas. Para você não tem nenhuma, você vai só doar seu dinheiro. Aluguel de ações aí é com cada um. Aluguel, ele rende uma merrequinha ali, tem risco baixo. Se for uma coisa automática que a corretora faz para você, tudo bem. Aí cada um decide. Tem algum rolo no imposto de renda e tudo bem. Mas não dá para comparar aluguel de ações com dividendo sintético. São coisas totalmente diferentes. Investir no Tesouro Direto, e sei que não é para acompanhar, mas o informativo do rendimento está sempre negativo. Queria saber se uma estimativa, se a depreciação é real. Não é porque a taxa de juros está aumentando, né? Mas no final você vai receber o combinado. Se você levar até o vencimento, não tem variação nenhuma. Você vai receber o que você pagou. O que que acontece? Se você investe no Tesouro IPCA mais 5 e o governo passa a oferecer mais 7, todos eles têm que andar junto. Então, o teu para chegar lá, sendo mais 5 e o outro sendo mais 7, porque o que que acontece? A partir de agora, o governo vai pagar mais 7. Então, se ele pagar mais 7 no seu, você vai receber mais do que o mais 5. Então, o valor que você tem cai para que com mais 7 chegue lá com o combinado que você ia receber quando você fez. É só isso. Se você levar até o final, você vai receber o combinado. Isso é marcação a mercado, que o Tesouro Selic não tem. O Tesouro IPCA tem. Se os juros caem, acontece o contrário. Você passa a ter mais. Porque aí vai andar mais devagar. E aí, como vai andar mais devagar, você passa a ter mais para chegar lá com o combinado. Então, ficar acompanhando isso é pura perda de tempo. Você vai receber o combinado. Não é nada disso que vai fazer diferença para vocês. O que vai fazer diferença é o quanto você trabalha, o quanto você aporta e o quanto você deixa quieto. O quanto mais você acompanha os seus investimentos, mais ferro você vai levar. É isso. Um gráfico simples aqui. Quanto mais você foca no mercado, que é o que você está fazendo, menor sua riqueza. Quanto mais tem outro. Tem esse, tem outro. Quanto mais a sua mente está no mercado, mais giro e aportes menores, menos patrimônio. Quanto mais a sua mente está na sua vida, menos giros, mais aporte, mais patrimônio. Então, a única coisa que você está fazendo é dando um jeito de diminuir seu patrimônio. Um abração aí para a Rafaela e para a Júlia. O povo sempre esquece que honra é vogue, né, o governo. Não tem obrigação nenhuma de recomprar tesouro direto. Bobeou, resolvem que só pagam no vencimento, aí senta e chora. É, tem esse risco, é pequeno, mas tem. Charlito, obrigado de coração aí pela enorme contribuição que você sempre dá. Obrigado, Bike Carioca. No slide você mostrou a rentabilidade real do título IPCA, notei que mesmo para a inflação alta, o título tende para um juro real positivo, contra o que se fala de juro negativo com inflação alta. É, mas aqui a gente não está falando de inflação alta aqui nesse. Ali é até 10%, né? É alta, mas não é. A gente está falando de juros negativos quando tem inflação mesmo. Ali, aquele quadro ia só até 10%. Glücklinger. Nossa. Uma das melhores coisas que me aconteceu no mundo. Porra, deve ser um trabalho para. Imagina, coitado. Qual é seu nome?
Falou só o nome. Falou, tem que falar o nome e sobrenome, pô. Você respeite o
Mas é que não aparece aqui, porque está com um zoom muito grande. Então fala você, Thiago.
É, o sobrenome? Zhang Seil.
Não, agora, coitado, ele chega na repartição, qual é seu nome? Puta, e a pessoa quer escrever o nome dele, coitado. Esse negocinho no U, isso aí é de... Eu não sei. Que país é isso que tem esse negocinho no U? A gente tem, a gente consegue? Deixa eu ver se a gente consegue.
Não, mas responde a pergunta, sabe?
Cara, eu não consigo. Como é que eu vou botar esses dois pontos em cima do U? Ele consegue botar, cara. A gente não consegue. Tem isso no teclado? Alguém fala aí se tem isso no teclado.
Ergue um pouco seu boné, que a sua cara está tampando. É falta de educação isso aí.
Uma das melhores coisas que me aconteceu no mundo dos investimentos foi ter encontrado a Baster. 26 anos já passando dos 100k investindo em bolsa e um ano e meio de bolsa. Só o trabalho enriquece. É isso aí, Glücklinger. Um abração. Parabéns, que o mérito é seu. Qual a sua opinião em investir em 3 empresas de um mesmo setor? Por exemplo, 3 bancos, 3 mineradoras, 3 seguradoras. Ih, é o mesmo maluco do Perene, só pode ser. Ai, meu Deus do céu. O que acontece é o seguinte, eu vou te explicar. Não vou procurar, mas só pode ser o mesmo. Eu vou te explicar dizendo isso aqui. Alguém aí me diz como é que eu boto essas bolinhas no U. Nem sei qual o nome disso. Eu vou te explicar aqui, ó. Mas acho que eu não vou achar, não. Não, é porque ferro tem muito. O que acontece? Tinha um que era assim. Você não sabe, mais ou menos assim. Você não sabe de onde, mas o ferro vai vir. É uma coisa assim. Você vê que tem tanto meme de ferro que não vai dar pra achar.
Pera, tá nos especiais. Pera aí.
Ah, tá nos especiais no Baixegram?
É.
Especiais.
O trema, que é isso que você tá querendo colocar aí, o pessoal tá falando aqui, mas você lembra a última vez que deram dica que é pra você fazer aí, né? Você minimizou tudo aí. Mas o pessoal tá falando que é shift mais 6, mas você já sabe, hein? O pessoal vai... A última vez que você fez isso, você derrubou a live.
Então é assim, ó. Tudo termina em ferro. Tudo termina em ferro. Então, o que acontece? O que eu vou te dizer é o seguinte, Léo. Léo, é shift o quê?
6.
Vamos ver. Shift 6. É, deu certo aqui no fiz no Word. Obrigado aí quem falou. Léo Colangelo, é o seguinte, quando você começa de sardinice, como você está no momento, com o negócio de perene, o ferro vai vir. Eu não sei por que caminho, eu não sei o que você vai arrumar que vai levar ferro, mas o ferro vai vir, porque você está querendo investir em ação baseada em maluquice. Então, o ferro vai vir, cara. Eu não vou responder esse tipo de coisa, sabe? Vai estudar o material do site, para de maluquice.
Isso aí, Basti, sabe, esse pensamento de perene e tal, sai daquele lance que o pessoal quer a empresa que é menos, vamos dizer, sujeita a riscos de governo e tudo mais.
Empresa defensiva.
Pode ter uma ou outra que seja, tal, setor que seja menos, mas todos são. Você está lembrado, acho que, se não me engano, foi em 2013, não sei o quê, que teve lá uma canetada do governo, que ferrou MP, tudo as elétricas.
Isso, MP179.
Isso, ferrou tudo as elétricas, que era... Assim, umas estão mais, outras estão menos, mas todas estão, né, sujeitas.
A parada é a seguinte, o Brasil é buy, Brasil é sell. Quando o Brasil é sell, desaba tudo. Se você não está preparado para isso, não tem ação. Se você está querendo achar ações que são defensivas, que não vão cair, que não sei o quê, é porque você não tem condição de ter ação. E vai terminar em ferro. É isso. O imposto da renda fixa é cobrar direto no vencimento, na fonte? A renda fixa cobra lá e pronto. Você não tem que fazer nada. No slide você mostrou a rentabilidade real do título de IPCA+, mas notei que mesmo para uma inflação alta, o título tende para um juro real positivo, quanto que você fala de juro negativo. Eu não falei de juro negativo com inflação alta. Eu falei que com a inflação alta, o governo cobra mais imposto. Não quer dizer que o juro vai ser negativo. Ele pode ser negativo ou não. Mas o governo cobra mais imposto. O que eu falei é que o ganho real pode ser menor quando tem inflação alta. É isso. É isso que você tem que entender. Não necessariamente vai ser negativo. Pode ser ou não. E assim, a gente usou exemplos de inflação de 8%, 10%, mas se vier hiperinflação, esquece renda fixa. Vira tudo... Você acha que renda fixa vai se defender de hiperinflação tipo da Argentina? Impossível. Vai defender alguma coisa, né? Após estimular o percentual do ativo em classe embaixecida, tipo 2% cada ativo, é sadiário tratar a partir de então todos os ativos como uma coisa só, esconderizando a classe e aportar no ativo que está para trás? É sardinice porque está preocupado com besteira, sabe? Nada disso faz nenhuma diferença, esses detalhezinhos. Bota lá. Estão pedindo até para fazer isso no baixecista, mas sabe? Essa preocupação com detalhes do baixecismo, é sempre sardinice, não entendeu o great picture. Minha esposa é estrangeira e recebe de fora. Transferindo para minha conta, ela acaba de adquirir a permissão de residência. Quais cuidados tem que me atentar em relação ao imposto de renda? Ah, cara. Não dá para eu responder isso aqui. Eu não sei os detalhes. Se for uma coisa muito complicada, você procura um advogado tributarista ou um contador para te ajudar nisso, né? Ou bota lá na parte de imposto de renda para o buy and hold ajudar, eu não sei os detalhes.
Dá uma olhada no FAQ da área de estoques, que se eu não me engano tem alguma coisa parecida lá que o OIA fez, viu? Se não, pergunta para ele.
É sardinagem ter mais dinheiro da Bolsa Americana do que na brasileira? É, não, não, ter mais dinheiro na Bolsa Americana do que na brasileira não é por si só sardinagem. A razão que você está fazendo isso é que deve ser sardinagem. Porque você acha que vai ganhar mais lá do que aqui, porque a Bolsa Americana tem subido mais que a brasileira e o dólar subiu. Mas isso tudo pode se inverter. Normalmente, o que você está fazendo é comprando no topo, né? Não, é, não necessariamente é o topo agora. Mas você está comprando mais Bolsa Americana porque a Bolsa Americana e o dólar estão subindo. A razão que você está fazendo isso é que é sardinagem. Infelizmente, não posso investir em renda variável por política do meu trabalho. Investimento estrangeiro é permitido. Como diversificar nesse cenário? Ué, você diversifica no que você pode diversificar. Você vai diversificar o máximo que você pode dentro do que você pode, dentro aí do que teu trabalho permite. Ué. O que você não pode investir, você não investe. Ninguém é obrigado a investir em ação. Eu entendo suas críticas ao plano de previdência privada quando é feito por alguma empresa oferecendo para o funcionário. Essa crítica se mantém a previdência privada como fundo de banco é pior ainda. Porque a da empresa, muitas vezes, você não tem como fugir. A do banco, você vai espontaneamente pegar o teu dinheiro e doar para o banco. Porra, doa para o Anjos da Escola, doa para uma instituição de caridade, doa para alguém pobre na rua. Porra, doar dinheiro para o banco, cara, o banco não está precisando, não. Ah, você teve zero problema. Claro que você teve zero problema. Você está na fase de pagar, você quer ter problema na fase de pagar, cara? Porra. Ninguém tem problema com previdência privada na fase de pagar. Essa vantagem tributária é, é assim. A previdência privada quebrou duas vezes em duas gerações. Aí falaram, vamos lançar de novo. Aí falaram assim, porra, ninguém vai comprar essa porcaria. Não dá mais para enganar as pessoas. Aí alguém falou, vamos inventar uma vantagem tributária. Eles não resistem. É isso. Basicamente é isso. Agora, ninguém tem nenhum problema com previdência na fase que está pagando. Óbvio. Porra. Ninguém tem problema com nada na hora de pagar. Estou graduando em ciência contábil. O que você sabe sua carreira de contador? Eu sei que se você for um bom contador e se dedicar ao seu trabalho, atender os clientes melhor do que eles esperam, você vai se dar bem na profissão. Como consigo ter convênio médico com pessoa física? Consultei várias pessoas que aceitam PJ. É a realidade, só estão aceitando PJ. Pessoa física são os planos antigos, eles não estão aceitando mais. Eu acho que ainda tem algumas que fazem pessoa física, mas se não tiver jeito, você tem que fazer como PJ, porque você tem que ter plano de saúde. Se eu estava no mercado na época da quebra de bolsa do Rio de Janeiro, não, eu era muito novo. Eu estava começando. E aí, quem trabalhava ainda era meu irmão, mas aí quebrou, aí tinha que ir para São Paulo. Na época não tinha internet ainda assim, então desistimos. Obrigado, Wixmix. Com relação à função de copiar e colar, tem como colocar o saldo da conta corrente e o valor dos bens no Baixa System? Ah, não sei, cara. Isso aí você tem que perguntar lá no fórum, no suporte para o Gustavo. Mas que eu saiba, sei lá, não sei. Não sei. Tem botar os teus bens no Baixa System, Thiago?
Tem. Assim, acho que o que ele quer... Eu não sei se você quer que fique se atualizando, não tem jeito. Agora, isso aí tem. Você coloca o que você quiser. Qualquer coisa que, às vezes, você quiser colocar, você pode colocar na aba Outros. Tem a aba Outros lá que você coloca o que você quiser.
É. Tenho seus CDs sobre opções, recentemente vi que você adotou a nova filosofia de investimento. Voltei a te ouvir para aprender mais e me cadastrei hoje. É, esquece opções. Obrigado aí por ter prestigiado, mas esquece opções. Investir 10% da carteira em FIIs vale a pena na fase de acumulação de capital? Me parece que não. Sou médio, 33 anos. Gostaria de ter liberdade financeira aos 55. Investir em qualquer coisa vale a pena se você sabe, entende daquilo e acha que aquele investimento serve para você. Senão, não serve. Para alguns, investir em FIIs vale a pena, para outros não vale, aí cada um que decide. Mas tem que saber o que você está fazendo. Se você acha que não vale, não investe. Agora, marcar data para ter liberdade financeira, isso só termina em ferro. Você vai acumulando patrimônio e progressivamente você vai tendo mais liberdade financeira. Não existe um dia que você passa a ter liberdade financeira. FII de CRI pode ser entendido como renda fixa? Não, FII de CRI é FII. Obrigado de coração aí, Alice. Muito obrigado. Não entendo a confusão que o pessoal faz com taxa do TD. Se você tem IPCA mais 1 ou 7%, vai receber no final o mesmo VNA, tanto faz a taxa. E sim o desconto no momento da compra. É, mas... não é, é que quando a renda fixa está pagando muito nominal, fica fácil vender para as pessoas aí, se a bolsa está caindo, tira o dinheiro da bolsa e bota na renda fixa. Aí quando a renda fixa passa a pagar menos e a bolsa sobe, tira o dinheiro da renda fixa e bota na bolsa. É uma questão de induzir as pessoas a girar, sempre comprando no topo, vendendo no fundo e doando o dinheiro deles para o mercado. A maioria não olha o número de títulos de Tesouro Direto, está comprando só o valor. Ele sempre compra sempre 1.000 e acha que ganha mais com 7. É. É verdade. Obrigado, Gabriel, pela contribuição. Tem de financiar o imóvel, não tem o dinheiro todo. Não, ninguém tem que financiar imóvel. Você quer financiar, tudo bem. E meu aluguel está 3K e financiando 1.700. Meu dinheiro vai sair em 2 anos e pretendo quitar o imóvel. Nesse intervalo, vale a pena amortizar. Não vale a pena financiar, porque quando você financia, você bota uma faca nas suas costas. Você fez um plano aí, mas você perde o emprego, esse dinheiro não sai por alguma razão, o governo muda a regra, vem hiperinflação e você perde tudo que você pagou e perde o imóvel também. Então, nunca vale a pena financiar. Tendo financiado, você amortiza o mais rápido que você puder, comprando tempo. É isso. Obrigado, Leandro. Muito obrigado. Um abraço para a Kátia. Ih, está sem energia por causa da chuva. Bom, aqui, não, por enquanto, não faltou. Matar um engarrafamento danado ali. Engraçado.
Pera aí. Ei, mas só faltava essa, né, pessoal? E sai da live para ver se tá chovendo, para ver se,
não,
se
cara,
tem engarrafamento.
Tem um negócio muito estranho. Tem uma fila de ônibus. Não é engarrafamento, não. É uma fila de ônibus. Não entendi para quê. É... o sinal que aparece acima da letra U é conhecido como trema e também chamado de umlaut, principalmente no alemão. O trema é um sinal gráfico que aparece em várias línguas românicas e germânicas. Valeu, Regis. Sempre bom aprender. Pô, foi mal, Léo. Não foi você, mas parecia a mesma coisa. É... no Brasil... você esquece setor e segmento, porque é uma bagunça, não faz o menor sentido. Tenha 15, 20, 30 empresas boas, nem olha de setor e segmento que elas são. Claro que tem que ter bom senso. Não quer dizer que você vai comprar 7 empresas elétricas. Nos Estados Unidos, tem tanta empresa que também tanto faz. Para de olhar setor e segmento. A B3 tem uma política agressiva de recompra de ações e distribui dividendos baixos. Se eles pararem com essa recompra de ações, dividendos poderão aumentar? Não sei, isso é problema da gestão, só que não faz a menor diferença. E a recompra de ações, até beneficia mais o investidor do que os dividendos. Então, isso aí não faz a menor diferença, é problema da gestão. O teu problema é ser sócio de empresa boa. Para de olhar isso. Gucklich é feliz ou sortudo em alemão? Trema chama-se um laut. Valeu, Alice, obrigado.
Puta, sempre vendo? Vale. Você vê como é que é? Nós temos um público seleto, culto, e você é burro, não sabe nem falar o nome, então, ela sabe aí o significado.
Então fala o nome dele. Não. Fala aí o nome dele.
Sabe até o que significa.
A Alice é muito culta. Eu vou começar a investir nos Estados Unidos. Lembro que tinha um vídeo de quase uma hora do Roy explicando como declarar o imposto de renda. Não estou achando mais no FAQ. Esse tipo de coisa, vocês perguntam lá no fórum, né? Não vou parar aqui a live e sair procurando. Pergunta lá no fórum. Essa semana confirmei que o Baixo sempre teve razão sobre previdência privada da empresa. Tentei sacar e não posso sacar ou fazer nada com a parte da empresa. É, exatamente. É como eu falei para o outro. Na fase de pagar, funciona perfeitamente. Vai lá sacar. O cara diz, a previdência está funcionando muito bem. Claro, você está pagando. Como é que vai funcionar mal quando você está pagando? Vai lá sacar e me fala. Vendi tudo, comprei Bitcoin, agora estou em Mônaco. Parabéns, mas os ricos mesmo... Olha o Leonardo Abadio aí. Leonardo, ele... Gente boa. Só que assim, você não está sabendo nada, porque os ricos mesmo agora eles estão em Luxemburgo. Então, passaram a perna em você. Valeu, Leonardo, um abraço. É sardinhagem ou sardinice? Eu gosto mais de sardinhagem. Grato demais pela mudança positiva que a Baixa.com trouxe. Hoje paguei a anuidade 2025 da Escola da Criança. Mas é isso aí. Tá chegando a época agora. Tudo que você puder pagar anual, paga. Não olha nem quanto desconta. Paga só pela paz de já tá pago e você passar um ano sem se preocupar com aquilo. Isso tem lá fora. Eu estou na esperança das empresas de energia elétrica, gás, água, lançar o pagamento anual. É, lá fora tem isso. Você paga anual e pronto. E aí depois, a cada ano, eles ajustam. Então, tudo que você puder pagar anual, paga anual. E aqui, nos Anjos, a gente junta o dinheiro para as crianças que puder pagar anual também. Então, vamos lá. Olha aí, 27 cadastrados, vamos sortear. Tem mais alguma pergunta? Muito obrigado, hein? Hoje a gente chegou aí a 1.200. Muito obrigado a todo mundo que veio assistir, todo mundo que perguntou, todo mundo que contribuiu. Dá uma curtida aí para ajudar a gente. E quem quiser ajudar mesmo, eu vou sortear, então, quem quiser participar do sorteio de 3 meses grátis de acesso na hora, se cadastra aí rapidinho que ainda dá tempo, hein? Tem mais nada, Thiago?
Explicando para o pessoal que se cadastrou para os 27 aí por enquanto, é só ir lá, você faz a assinatura, não é cobrado nada. É igual quando tem Netflix, todo lugar. Você vai lá, faz a assinatura, não vai pagar nada durante até os 15 dias. Se quiser, não quiser ser cobrado, é só cancelar um dia antes e pronto. O Baster sempre fala, é muito fácil você cancelar a assinatura, e é só um botão, não tem dificuldade nenhuma.
Aqui na Baixa.com não tem rolo com dinheiro. E a gente não complica nada, é tudo tranquilo. Deu problema, a gente devolve, estorna, faz Pix, o que for. Não tem rolo nenhum, fica tranquilo. Então vou sortear, hein? Ninguém mais se cadastrou, vou sortear, olha aí. Vamos ver quem vai ganhar 3 meses de acesso grátis na hora. Olha o sorteio aí, rolando. Fernando Tano, pode acessar. Agora que você já está como assinante 3 meses. Os outros podem acessar 15 dias de assinatura grátis, 1 mês de Baixa System também grátis, livro, vídeos, tudo isso aí na Baixa.com, você pode começar a estudar e aproveitar. Namor, você já é cadastrado, você não cadastra, você já é cadastrado. Você está aqui, você já é assinante, inclusive. Isso aí é para quem não é cadastrado. Então, Churrasco amanhã, é isso aí, Charlita. Um abração, pessoal, tudo de bom, até a próxima, entre o 6 e o 12, muito obrigado.